Olá, bem-vindos ao DiversiArte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Estelita.
E eu sou o Pedro Schenck. Hoje nós vamos falar sobre democracia e distopias com Milena Fiuza. A Milena, além de jornalista, ela é administradora e uma mulher preta. Muito obrigado por você estar aqui conosco no nosso podcast.
Oi, gente, eu que agradeço o convite poder falar sobre esse assunto que é muito importante para mim também.
Como base para a nossa conversa de hoje, a gente vai falar de um filme que tem sido muito aclamado, que vem num momento politicamente muito oportuno do Brasil. O filme se chama Medida Provisória, é um filme dirigido pelo Lázaro Ramos. Esse filme é inspirado numa peça de teatro que o Lázaro Ramos também dirigiu, chamada Namíbia Não, e que também deu origem a um livro, a um caderno, em que ele conta um pouco do processo de direção, tanto da peça e, que, se não me engano, também do filme. E qual é a história desse filme? O filme acompanha a história de um casal negro, representado pelo Alfred Enoch, o Antônio, que é o ator que ficou conhecido na série como... Como é que é o nome da série em português? How to Get Away with
É
Murder.
como defender um assassino, como sair ileso de um assassinato, tem tantas traduções.
Isso, acho que vamos ficar com Como Defender o Assassino, uma série lá
Melhor.
da Shonda Rhimes, que fez muito sucesso também, e a Thaís Araújo, que representa, né, a Capitu, que é uma médica. Então, o Antônio é um advogado negro de classe média, e a Thaís Araújo é uma médica negra de classe média na sociedade brasileira. E o primo do Antônio, o André, é interpretado pelo São Jorge, é um jornalista independente, né? Então, a gente, logo na primeira cena, a gente entra em contato com o André, que, para mim, essa cena é maravilhosa, essa primeira cena inicial do filme. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? E aí, que é a história do filme, né? O filme conta, né, esse futuro distópico, esse futuro em que você tem gradualmente a erosão dos direitos das pessoas negras, um aumento, um retorno, né, surpreendente de movimentos mais racistas e que agem, né, cada vez mais em relação a esse racismo, e que leva a uma lei, uma proposta do governo num primeiro momento, depois que se torna uma lei, em que ordena todos os cidadãos brasileiros de origem africana que se desloquem para a África, que sejam reenviados para a África, né? E aí o filme mostra como é que esse processo se dá, e mostra como é que esse processo se dá nas relações humanas, mas na relação também, né, na esfera política, na esfera institucional. Então, o filme ele lida com diversas complexidades e também esse movimento de resistência, que é característico também da história da população negra no Brasil, né? Fazendo referência também aos quilombos. Essa seria a minha sinopse, né, um pouco resumida de um filme bastante complexo, né? Mas é a minha sinopse, né, a minha visão. E eu queria ouvir da Milena, né? Milena, como você resumiria esse filme, e o que nesse filme ficou marcante para você?
Eu poderia resumir esse filme como sendo uma peça que retrata muito bem o passado, que retrata muito bem o presente e que retrata também o nosso futuro. Eu fiquei feliz, talvez, em ver um filme que faz um paralelo histórico muito bom. E assustada um pouco também em ver que a gente está vivendo isso atualmente. E que isso pode acontecer a qualquer momento, a erosão dos direitos das pessoas pretas, assim como você falou. Eu sinto que eu posso acordar amanhã e não ter direito nenhum, enquanto mulher preta. E o que mais me marcou, na verdade, uma das cenas que mais me chamou a atenção, é uma em que a Capitu, a personagem feita pela Thaís Araújo, ela está no posto de resistência, né? Que até ela comenta, ah, isso aqui é um quilombo, e as pessoas falam, a gente prefere falar resistência. E aí, ela grita que muitas vezes ela gritou pelos seus direitos e muitas vezes ela foi obrigada a se calar. Isso me pegou em pontos, me trouxe gatilhos, né? Porque é exatamente isso. Na sociedade em que a gente está, se eu tenho alguém do meu lado, uma pessoa talvez de pele mais clara que a minha, ou até se eu fizer parte de algum grupo de resistência, eu tenho aquela coragem de levantar e gritar e lutar pelos meus direitos. Em contrapartida, se eu me vejo sozinha em alguma situação em que as pessoas são racistas comigo ou me olham feio por conta do meu cabelo, eu não quero me calar, não é isso que eu quero fazer. Mas eu me sinto obrigada a me calar porque eu não vou ter ninguém ali que diga, nossa, essa menina preta tem, ela tá falando de algo que tá implicando com ela, sabe? Então, essa cena foi algo que me trouxe muito pra minha realidade. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei muito arrepiada e emocionada nesse momento, porque eu vi na fala da Thaís Araújo aquilo que eu estava querendo dizer.
Essa é realmente uma das cenas mais fortes, né, do filme. Também, pra mim, marcou bastante. Tem a cena também, né, do personagem do Seu Jorge, que é o André, que se pinta de branco, né? Isso já mais pro final do filme, né? Depois que acontecem todas as coisas, que a gente não vai dar tanto spoiler assim hoje. Mas tem outra cena também que é bem marcante, que é antes, inclusive, de toda, né, todas as desgraças que acontecem, né, realmente, que é o início do filme. Que eu acho que é uma das coisas que às vezes a gente esquece, que é, acho que é a parte alegre do povo preto, né? Tipo, uma reparação histórica, porque antes de tudo que acontece, as pessoas pretas, elas vão receber uma quantia, né, por tudo que os pretos sofreram ao longo dos anos. Então você começa o filme, tipo, ah, que legal, é um filme sobre reparação histórica, então quer dizer que os pretos vão ser, né, vão ganhar um valor simbólico depois de tudo que já aconteceu com eles, e na verdade não é nada aquilo, né? Realmente a realidade bate ali na hora, depois que tudo vira de cabeça para baixo. Mas eu acho que realmente o que é mais marcante no filme é porque a gente sempre espera realmente o melhor, a gente sempre espera que vai acontecer algo positivo, e depois a gente percebe que não, de novo, o governo só acontece realmente o que a gente espera que vai acontecer.
Como o filme é uma realidade, né, um futuro, eles trazem o filme como sendo algo que não está acontecendo agora, mas sim no futuro distante, tá, uma idealização do que é o futuro. Quando a gente vê aquela senhorinha preta, né, indo receber uma reparação histórica, uma quantia em dinheiro pelos tempos em que ela foi escravizada, nesse momento eu falei, é realmente um filme sobre o futuro preto, aquilo que eles merecem, sabe, que o meu povo merece e tal. Mas aí, na verdade, eu vejo que é um filme sobre passado, presente e futuro ao mesmo tempo, e que no futuro, no presente, isso não vai mudar. A gente não vai ter uma reparação histórica. É só aceitar que não vai existir, sabe? Seriam muitos anos para que conseguissem reparar um pouquinho do que o povo preto sofreu.
Eu achei essa cena também muito marcante, porque ela é muito brasileira, né? Eu acho que alguém que assiste fora do Brasil nunca vai entender, né, a porta. Isso eu acho que a gente pode dar spoiler, porque é a primeira cena do filme, né? A porta do banco travando, né? E que eu acho que ela já dá o tom, né, dessas pequenas violências racistas que a gente encontra na sociedade brasileira diariamente, né? Que a gente vê essas agressões e que nós, pessoas brancas, né? Eu tô falando nós aqui, me incluindo, né? A gente finge não ver, né? A gente não finge não perceber, mas que a gente vê, que tá na cara, que toda vez que a gente sai de casa a gente vê, né? E que é algo, ao mesmo tempo, assim, né? O racismo é uma questão, né, em vários países do mundo, né, em várias culturas, mas ali naquela primeira cena ele está falando, olha, eu não estou falando do racismo de qualquer outro lugar, eu estou falando do racismo do Brasil, né, do racismo da porta do banco que trava, que só acontece no Brasil, né? Então, eu achei que, tipo assim, ele deu muito, Eu não estava esperando, eu não sei, né, como é que vocês foram para o filme, eu já conheci um pouquinho da história, então eu não estava esperando um filme de um futuro bonito, mas eu acho que ele também mostra um pouco desse momento social-político que a gente está passando, em que a gente tem, sim, né, uma série de vitórias, e que essas vitórias às vezes são. O de avanços, ou a gente percebe que a gente está avançando, que a gente percebe que a gente consegue levar alguns debates para alguns outros espaços, que, né, como o personagem do Antônio, né, que faz parte de uma associação, que leva para a Câmara dos Deputados, e que aí que começa a falar, e que o discurso dele é apaixonado, e que é atravessado também por essa cena, né, da senhora, né, querendo entrar no banco, pegar a reparação histórica dela, e que aí a gente também é confrontado rapidamente à sala vazia para quem ele está falando, né? Então eu acho que ele me sinaliza esse momento histórico que a gente está vivendo, que a gente aqui não, a gente tem um podcast, né? A ideia do podcast é realmente trazer que de novo? E sim, tem muitas coisas que estão avançando e que, ao mesmo tempo, e eu concordo com a Milena, né, ao mesmo tempo parecem e nos dão a sensação de que não estão avançando e que a qualquer momento podem levar a um retrocesso violento, né, um retrocesso de num processo de voto, né, como a gente está falando aqui de democracia e distopias, né, num processo de voto, né, para os nossos representantes federais, para os nossos representantes locais, estaduais, para as nossas câmaras dos deputados, para as nossas assembleias legislativas, para os nossos, né, para umas mudanças, né, nominações de juízes do Supremo Tribunal, né, todo o sistema democrático. Ele pode. A gente vive num momento histórico em que, a qualquer momento, esse sistema democrático pode ruir. E aí, quando ele passa por esse processo de erosão, o que que acontece? Os grupos minorizados, são os primeiros a sofrer, são os primeiros a serem os bodes expiatórios, né? Então, eu acho que o filme traz isso, assim, isso na minha perspectiva de uma pessoa não negra assistindo o filme. Né, de que sim, é um filme sobre racismo, sim, é um filme sobre o presente, passado e futuro, que sim, eu acho, né, que a gente tem tido alguns avanços, e que às vezes esses avanços são simbólicos e não são materiais. E aí a dívida, você receber o dinheiro da dívida histórica, é você transformar algo que é simbólico, como uma lei contra o racismo, né? Uma lei contra a LGBTfobia, uma lei que às vezes eleva a detração, né, de algumas pessoas e que outras ainda se permitem sair do armário, né, em diferentes contextos sociais, né, e achar que podem bater no peito e gritar que eu sou preconceituoso, eu discrimino, eu sou assim mesmo, e que ai, não sei, são muitos, muitos sentimentos, assim, a minha sensação vendo logo esse início do filme são essa sensação de muitos sentimentos. Eu não sei, Milena, eu não diria que é tipo assim, não tem esperança. Eu não só falo, eu senti um pouco assim, ai, não tem esperança. Eu
Sim,
faço esse trabalho porque eu tenho esperança, mas eu entendo a frustração, eu entendo muito essa frustração.
acho que além, antes de me sentir frustrada, é muito de cansaço mesmo. Eu já comentei algumas rodas de conversa sobre isso. É que, por exemplo, tem uns 2 anos que a gente teve que levantar a hashtag na internet para falar que vidas pretas importam. Gente, como assim, sabe? Tantos anos se passaram desde a escravidão, tantos avanços aconteceram, e a gente ainda precisa gritar que vidas negras importam, que um homem preto não pode ser asfixiado até a morte na rua. Sabe quando você só cansa de falar sobre um assunto porque não precisa mais falar sobre isso? Todo mundo já sabe, as pessoas escolhem ignorar. Mas teve um ponto na sua fala, que você até complementou da minha, que a gente acaba vendo, né? Pode acordar amanhã e a democracia ter ruído. É, eu acho, eu refleti sobre isso quando você falou, e eu realmente acredito que ela não vai ruir de um dia para o outro. Eu acho que ela está ruindo aos poucos. O governo é muito segregacionista hoje, né? Então, alguns espaços são limitados a pessoas pretas. Não tem uma placa escrito, não vai entrar aqui, quem for preto nessa loja não pode entrar. Teve uma loja que saiu recentemente na mídia em que admitiu, é uma loja de grife, né? E admitiu que tem sim trabalho escravo. 2022, a loja está admitindo que tem trabalho escravo. Tem pessoas pretas trabalhando em condições, sem condições, né? Eu falaria condições mínimas, mas sem nenhuma condição. E quantos anos se passaram desde a escravidão? Então, não é o não acreditar na melhora, sabe? Mas é o temer mesmo, porque a gente tem avanços, mas de verdade, eu como pessoa preta, sentindo na pele o racismo todos os dias, eu obviamente fico feliz quando alguma lei é aprovada, quando algum preto conquista algo, eu fico muito feliz com isso, mas é passageiro. São coisas passageiras, são pequenas perto daquilo que a realidade, sabe?
E eu acho que a minha sensação é essa, que nem sempre se converte, especialmente quando a gente fala da população negra, né? Eu acho que quando a gente fala da população LGBTQIA+, tem tido umas vitórias assim que são mais materiais, né?
Sim.
Em termos de leis, de direitos, de acesso à saúde, de acesso a igualdade, a benefícios, algumas coisas nesse sentido que são benefícios que o resto da população tem e que agora, né, a população LGBT consegue acessar. E quando a gente fala da população negra, parece que esses benefícios materiais nunca chegam. Então, eu acho que, sei lá, foi isso que eu fiquei assim, meio me passando nessa primeira cena. E é uma cena, tipo, tão brasileiro, né? Tanta cultura brasileira. E tem tantas outras, né? Então, tem outra coisa da questão da invasão do apartamento deles, que aí eles acham, olha, não pode invadir o nosso apartamento porque existe uma lei. E aí a gente vê lá no cantinho, falando numa notícia do jornal, falando, olha, aqui na favela, a polícia está entrando porque ela não respeita a lei, né?
Ainda falando dessa primeira cena, né, sobre reparação histórica, eu refleti um pouco sobre isso. E a gente fala muito sobre reparação histórica. A gente está reparando o que aconteceu no passado. Mas o que está acontecendo hoje? Quando é que a gente vai reparar? Sabe? Então, por isso que eu acredito que alguns desses avanços que sim vêm acontecendo parecem mínimos aos meus olhos, porque o retrocesso está ali caminhando junto com os avanços. A gente dá um passo para frente e um e meio para trás. Sabe? Então, isso pega um pouquinho para mim. E sobre... não invadir em alguns lugares, né? Tem uma lei que protege. É até cômico e trágico ao mesmo tempo, porque eles ficam assegurados, né? O Antônio e o André ficam assegurados pela lei de que eles não podem entrar aqui em casa, não podem invadir a nossa casa. Mas, em paralelo a isso, a lei de liberdade dos pretos foi embora, sumiu. E é algo que eu fico até me questionando por que que isso acontece no filme, porque a democracia deixou de existir, passou a servir apenas a brancos naquele momento. Então, por que que essa lei em específico permaneceu? Sabe? Eu não entendi, foi um ponto que eu fiquei me questionando, porque se todos os direitos foram revogados e tomados, restou esse único direito, claro que apenas para... alguns, né? Acredito que depende muito do bairro, né? A gente tem isso aqui em Salvador. Que na favela a lei não estava valendo de nada. Então, até talvez fosse uma questão de tempo até eles invadirem mesmo a casa do Antônio e do André. Mas enquanto eles não podiam, entre muitas, muitas aspas, porque eles de fato podiam naquele momento, mas acredito que era melhor para o enredo, né? Que fosse feito dessa forma. Eles, enquanto não podiam entrar, eles faziam questão de tornar a vida do Antônio e do André um inferno. E a gente não pode entrar, então eles vão sair. cortando água.
É, isso eles podiam fazer, né? Cortar água, cortar luz. Uma coisa que...
proibir visitas e tal.
Uma coisa que você falou, né, sobre... Ah, por que tantas leis eles puderam jogar fora e essa funciona? Uma coisa que eu fiquei pensando é, nossa, quanto dinheiro para mandar as pessoas para a África? E aí não tinha dinheiro nenhum para dar para eles, porque na hora que a mulher é barrada no banco, aí a moça fala, ah, não tem como a gente pagar vocês, mas o dinheiro para pagar para mandar todo mundo para a África, o governo teve todo esse dinheiro, né? E até, acho que não sei se ele faz o papel do presidente, ou se ele é, não sei.
Ministro, né?
É, um cargo muito... Isso. Ele fala, né, acho que, eu não sei se é quando o Antônio e o André estão lá, tipo, ah, deixa, a gente já tá gastando muito dinheiro com esse povo, isso que você falou, né, tipo, deixa eles aí, não vamos entrar não, que é bom pra filmagem, fica melhor para o pessoal lá fora, ver como é que tá funcionando, para realmente passar como se eles estivessem indo por livre e espontânea vontade pra África. Então é muito, chega a ser cômico de assistir certas coisas, né, os detalhes desse ministro na hora que ele vai, ele pede um picolé, ele pede, não, chocolate. Sempre tem alguma coisa assim que eles colocam para ficar cômico mesmo, pra seguir. Chega a ser engraçado algumas situações que se passam.
É o tragicômico, né, o engraçado, né, se a gente não percebesse o quão real e verdadeiro e trágico fosse, né? O enredo, ele é muito interessante nesse aspecto, né? Eu acho que é uma grande conquista aí do Lázaro Ramos, da primeira direção dele, né? Ele realmente fez um trabalho assim muito, muito primoroso, porque ele realmente traz essas sutilezas todas, né, ao longo do filme. Era isso que a gente estava falando mais cedo, né? A gente pode ficar conversando por horas, por cada mini cena. Eu acho que, tipo assim, é um filme que bate diferente, né, em cada pessoa, e é um filme que talvez precise ser revisto, né, em diferentes momentos, para a gente pescar algumas dimensões. Uma cena, né, que aí a gente estava falando até mais cedo também, uma cena que eu fiquei um pouco surpreendida, eu também perguntei, né, pedi ajuda aí a Milena para me ajudar a entender, que no início, né, tem aquela cena que eles estão, aquela cena do racismo, chamado racismo cordial, racismo na nossa linguagem, na nossa expressão, em que o seu Jorge, né, o André, está conversando lá com a vizinha, Renata Sorrá, e aí ele tá trocando ideias com ela, né, de uma forma muito rápida, né, em torno de algumas expressões racistas. E aí eu assistindo, eu falei, nossa, tem algumas, mas passa muito rápido a cena, eu fiquei meio perdido. Né? E aí, conversando com vocês, né, vocês trouxeram uma outra perspectiva, né, que é dessa normalização, né, do racismo, dessas dimensões. Vem lá da história, né, do Brasil, né, do racismo do Gilberto Freire. Né? Não, o racismo no Brasil não é tão ruim, né? Aqui a coisa é cordial, aqui a coisa é mais amável, aqui a gente brinca um com o outro. E aí não, né? Me parece que a sensação, e até ouvindo vocês, é que tem algo de, tipo, mostrar como isso está impregnado na nossa comunicação, né? E aí tem outros tipos de racismo, né? O racismo... daquela pessoa branca que parece que bom, tá lá só fazendo o trabalho dela e que não questiona. Tem o racismo das instituições, tem o racismo, né, dos poderosos. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que marcou vocês aí nesses tipos de racismo e nas relações entre os personagens brancos e os personagens negros no filme.
Quando a gente estava batendo um papo mais cedo, né, a gente conversou e você trouxe algo que é... O Lázaro Ramos não ia dar um ponto sem nó. Então, trazer mesmo esses diálogos sobre racismo, porque racismo é um tema extremamente sério de se falar, mas trazer esses diálogos acontecendo de maneira mais corriqueira, mais na brincadeira, é uma representação muito fiel da realidade. É normalizar algumas coisas, sabe? É normalizar um branco perguntar, mas é preta ou negra? Se eu falar preta, eu tô ofendendo? É normalizar esse tipo de coisa. Então, ele foi muito pontual mesmo em trazer
Perspicaz.
Esse tipo... Isso, perspicaz é a palavra. Em trazer esse tipo de olhar para essas coisas. E sobre a questão dos brancos, né? De ser aliado ou não, ser neutro. A gente tem uma expressão que é neutro é sabonete. E tem aquele o personagem que faz o auxiliar da Isabel, né, a ministra, e que ele, no começo, é um branco que até parece ser aliado, Santiago. Ele até parece, talvez, ser um aliado, mas porque ele mostra ele se incomodando com um olhar de incômodo frente a algumas falas da Isabel. Mas, na verdade, eu, enquanto uma mulher preta, interpretei a atitude dele como sendo neutro. E neutro não ajuda ninguém. A gente não pode ser neutro frente ao racismo. Você tem que ser contra e ajudar a combater. E quais outros personagens eram assim? O Segurança, lembrei.
O segurança
do
do
hospital.
trabalho
Isso, que
do hospital que a Capitu trabalhava.
A personagem feita pela Thaís Araújo. Ele também, ele cumprimentava os pretos, sabe? E cai muito na nossa realidade de mas eu não sou racista, mas óbvio que eu vou ficar com medo se um menino preto entrar no ônibus. Eu não sou racista, minha empregada é preta, e ela come da mesma comida que eu, é como se fosse da família, sabe? Mas as pessoas da sua família têm uma porta específica na sua casa para poder entrar? Não pode entrar pela porta que todo mundo entra? A pessoa da sua família utiliza elevador de serviço? Tem uma farda que tem que usar todos os dias, tem que ficar na cozinha o tempo todo. A minha mãe é doméstica, a minha mãe não é preta, mas eu sei como é que é a realidade da doméstica no Brasil, né? É entrar para um elevador de serviço, é comer na cozinha, beleza, come a mesma comida, mas é na cozinha, não pode sentar na mesa e comer. Então, a gente tem um paralelo entre, no filme, né, ele traz os brancos aliados, que já é mais para o finalzinho que a gente consegue ver, os brancos, e geralmente são brancos que têm algum tipo de relação com pretos. Isso é algo que eu notei também. Não são brancos que não têm nenhum contato com preto. A namorada do André, por exemplo, é uma aliada. Mas ela é aliada porque ela namora o André, ou ela é aliada porque ela é contra o racismo? Sabe? Se não tivesse alguém que ela amasse passando por aquela situação, como é que ela se comportaria? Isso são coisas que a gente fica se questionando. E aí a gente tem, em paralelo à namorada do André, o Santiago, que é o assistente da Isabel. Ele não é aliado, ele é só neutro, mas aí o filme traz ele talvez como um aliado no final, ele tentando se tornar um aliado, depois de ter passado o filme inteiro sendo apoiador, porque neutro para mim não existe. E acho que são esses personagens. E o segurança, né?
Do hospital.
Do hospital, que aparentemente era um aliado. Ele em nenhum momento se mostrou como sendo neutro. Ele cumprimentava muito bem a Capitu, o Antônio, né? Achei até que eram amigos e tal. Tanto que quando o Antônio volta no hospital para procurar a Capitu, ele fala, tipo... Foi uma reviravolta para mim. Foi um choque ver o quanto ele era contra o Antônio. Porque até então achei que eles eram amigos. Pela relação que eles cultivavam de bom dia todo dia de manhã. Então isso foi até uma surpresa para mim. Então, o filme traz esses perfis para a gente enxergar o branco em todas essas situações. O racista muito velado, que talvez tenha medo de gritar e bater no peito que é racista. Medo não sei por quanto tempo, né? Porque a lei está dando uma aval para isso. E aí tem o racista que paga de neutro e tem o racista que talvez esteja ali só porque tem alguém que ama que é preto, sabe? É aquilo, eu tenho amigos que são.
Isso, eu acho que a grande questão que a gente vê, não só nesse filme, mas em outros filmes também, né, é que sempre retrata, dando o exemplo do segurança e do assistente da Isabel Santiago, tipo, beleza, o Santiago, o amor da vida dele é um cara preto, mas ele foi lá e, tipo, como se tivessem colocado apontado uma arma na cabeça dele e falei, você vai ter que trabalhar para isso aqui, sendo que ele já trabalhava antes para Isabel, por exemplo. Como é que ele nunca percebeu que a Isabel era uma pessoa racista, as pessoas que ele trabalhava eram pessoas racistas? Inclusive, já essa lei, né, que surgiu depois, era uma coisa que aparentemente já estava sendo discutida há muito tempo, era um projeto que já estava sendo discutido há muito tempo. Não foi de uma noite, tipo, uma noite para outra, pro dia que do nada, vamos fazer isso aqui, mandar todas as pessoas pretas do Brasil para a África. Então, acho que a grande questão que a gente discute é. Não é só falar, ah, mas eu tenho um amigo, eu tenho um namorado, tenho uma namorada, tenho um tio, tenho uma mãe. Mas se uma coisa dessa acontecer em algum momento, o que é que você vai fazer sobre isso? Né? Se, tipo, seu amigo, seu melhor amigo preto, passa por né, por alguém racista, alguém é racista com essa pessoa na sua frente, o que é que você vai fazer? Você vai ficar calado porque você tá com medo? A pessoa também tá com medo. Você não vai defender a pessoa? Você não gostaria de ser defendido? Acho que a grande questão que todas as minorias discutem, então tentando falar para as outras pessoas todos os dias é: isso acontece comigo, eu gostaria que tivessem pessoas do meu lado, aliás, de fato, que lutassem com isso, né? Que lutassem por isso comigo. Só que as pessoas têm, tipo assim, acho que dá graças a Deus. Ah, eu não tenho nada, então por que que eu vou me enfiar numa situação que vai me colocar em perigo? Se a pessoa que você ama também tá em perigo, então ela tem que passar sobre isso sozinha, né, com isso sozinha, não faz sentido para mim.
Eu não preciso ser preta para lutar contra o racismo. Eu não preciso ser LGBT, que ia mais para lutar contra a homofobia. Então, é muito parte mesmo desse princípio. As pessoas acabam, ah, se eu tiver um amigo, talvez eu lute por isso. Mas e se eu não tiver? Não é uma questão que vai afetá-los, sabe? Então, até que ponto isso vai incomodar uma pessoa branca? Até que ponto isso vai mexer se você não tiver amigos pretos? Familiares, conhecidos, o que seja. Até que ponto isso vai fazer você reagir também? Esse é o questionamento que fica, assim.
Essas coisas, eu acho que o filme traz isso, né? Essas coisas não acontecem, essas mudanças não acontecem da noite para o dia, né? A gente está conversando aqui, está vindo, né? Essas questões, né? Elas aparecem numa fala, aparecem num pronunciamento de uma figura pública, de um político, né? Aí a gente deixa passar, aí a gente não se posiciona. Até porque, às vezes, se a gente se posicionar a tudo o que acontece, a gente enlouquece, né? Porque é basicamente, diariamente, né? Todos os grupos minorizados têm que lidar com essas questões que aparecem. E aí, né, a gente estava falando, né, concretamente trazendo para o contexto, né, saindo do filme, trazendo para o que está acontecendo nos dias de hoje. Esse filme saiu e no mesmo mês, né, no dia 6 de abril, foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo, né, na cidade onde você tem a maior população em números absolutos de pessoas negras do Brasil. É um projeto de lei, o projeto de lei 71/2022, que prevê a extinção, né, da lei de cotas para concursos no serviço público municipal, né, de uma forma bem, bem prática, né? Então extingue as cotas raciais que já estavam vigentes na cidade há bastante tempo. E aí a gente volta, né? Como é que no mesmo momento em que a gente tem esse filme, que está tendo uma divulgação, que está falando, olha só, algumas coisas estão acontecendo, a gente precisa se posicionar. Como sociedade, a gente quase não fala, a gente quase não se posiciona, né? E eu acho que no Brasil, e aí voltando para a questão do racismo no Brasil, né, das características que é bem do Brasil, né, o racismo em vários países, né, pegando, por exemplo, o caso da Europa. Em vários países, ele é um racismo que é muito em relação ao outro que veio de outro país, né? Uma pessoa de uma descendência migrante, né? Uma pessoa que veio de um outro país, de uma outra cultura, de uma ex-colônia. Existe uma dívida histórica, mas é o outro, né? Aquela outra pessoa que veio de lá e que não se parece nada comigo. E aí eu fico pensando, né, o racismo no Brasil, ele é direcionado contra a pessoa que também é cidadão, que é tipo a pessoa ali que está nesse país há tanto tempo quanto a outra pessoa branca, né? E como é que a gente ainda olha para aquela pessoa negra que não, que tipo, tá lá, que não é o outro, né? Que é brasileiro tanto quanto eu, e eu me permito enxergar, né, aquela pessoa como o outro, como uma pessoa que tem menos direitos e que tem menos direitos de estar aqui, né, de ser cidadão. Então, eu acho que vocês trouxeram muito essa questão, que é um ponto assim, que eu toco muito quando eu falo sobre diversidade e inclusão, né? Eu acho que a gente precisa entender o conceito de lugar de fala antes de sair aplicando ele de uma forma assim, indiscriminada, porque eu concordo muito com o que vocês dizem, né? Que eu acho que é importante a gente estar numa posição de pessoa aliada e entender que as questões, né, do racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo, a xenofobia, todas as questões que nos atravessam como sociedade são questões sociais e que todos nós precisamos agir, né, como cidadãos, em prol, além do mais, de pessoas que deveriam ser os nossos compatriotas, que a gente deveria enxergar como pessoas que compartilham, né, de alguma semelhança, de alguma identidade comigo, né? Não estou falando que a gente pode começar a discriminar migrantes, não é isso que eu estou falando aqui, né? Aliás, eu faço um trabalho com migrantes, seria completamente insano eu falar esse tipo de coisa. Mas é esse comportamento que é muito brasileiro de tratar pessoas que são tão eu quanto, né, como qualquer outra pessoa, são tão cidadão, né? Essa ideia de nação faz parte da minha nação, e que eu trato, né, com menos direitos. E se talvez não, a gente não chegou a esses extremos quando a gente fala da população negra no Brasil, nos extremos que o filme mostra, né, a gente já definitivamente já chegou a esses extremos em relação à população indígena, né? E o que, que a gente tá fazendo como sociedade em relação a essa a população indígena também, né? Então, sei lá, eu fico realmente muito pensando assim, né? Eu acho, voltando ao que eu falei, né, mais cedo, eu acho que é um filme, não é um filme só sobre o racismo, não é um filme só sobre democracia, é um filme sobre democracia, sobre o momento político atual, sobre racismo no Brasil, né? No Brasil, eu acho que é um filme que, se for feito por qualquer outra pessoa, de qualquer outro ambiente, de qualquer outro país, não seria o mesmo filme, não falaria das mesmas coisas. Eu acho que ele é um filme muito brasileiro e que eu acho que ele devolve a gente, né, como brasileiros, qual é o nosso papel nisso tudo, né? Porque a gente não está assistindo, né, uma história, é uma distopia, né? Uma distopia normalmente é isso, né? O que é algo que pode acontecer e que não está tão longe assim do que a gente acha, né? E aí, o que a gente vai fazer em relação a isso? Eu acho que devolve isso para a gente, né? É diferente de assistir um filme e falar, olha, como é terrível o racismo nos Estados Unidos. Tá, mas eu não moro nos Estados Unidos. Mas aqui não, a gente mora no Brasil, né? A gente vive nesse país. Eu não sei, tipo assim, eu tô aqui viajando, gente, mas como é que, tipo assim, o que vocês acharam disso, né? Eu acho que a gente nem falou mais cedo, né? Mas para mim, tem uma cena que eu acho que é uma cena que, tipo assim, eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas bom, vou dar. É a cena do tapa e do soco no final, gente. E que, tipo assim, é tão catártico. E, tipo assim, não é uma cena sobre violência. É uma cena sobre chega. Eu tô de saco cheio de ligar o jornal, né, no fim do dia e ouvir declaração declaração, né, excludente, de racista, discriminatória, né, de apresentador de televisão, de artista, de político, de sai, chega, eu não aguento mais.
Cala a boca.
Cala a boca.
Pelo amor de Deus, chega, já tá bom. Realmente.
Eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim, tipo assim, eu de forma alguma me associei essa cena com uma cena de violência. Eu achei uma cena de tipo assim, ai, como eu queria poder ser a pessoa dando esse tapa em algumas pessoas, em muitas pessoas. Como é que foi essa cena?
De pegar um gancho que você trouxe lá no comecinho, né, sobre a lei que extingue as cotas aí no município de São Paulo, né? E no filme, criando um paralelo, né, entre o filme, porque o filme é muito sobre a realidade, a gente percebe como a gente não... É meio que esperava, mas ninguém estava fazendo nada para que isso não acontecesse, né? No atual governo que a gente tem, essas coisas... a gente acredita muito que pode acordar um dia, tipo, ah, eu posso acordar um dia e não ter mais lei de cotas. Percebe como isso é... distante, parece distante, é engraçado até de dizer, mas é a realidade. E assim como no filme, o povo é meio desacreditado, né? Durante todo o enredo, eles brincam com, tipo, ah, vamos voltar para a África, não sei o quê. Eles brincam com isso, eles levam na esportiva, acabam não se assustando porque acreditam que a lei vai protegê-los. E isso é a mesma coisa, cria muito um paralelo real com o que está acontecendo em São Paulo, disso, do povo acabar não... Claro que a gente tem pessoas e coletivos que estão trabalhando para que esse tipo de coisa não aconteça, mas a população, no geral, ainda desacredita de que coisas assim podem acontecer. Eu sou preta cotista. Nas minhas duas faculdades, eu entrei como cotista. Imaginar um cenário em que eu não tenha mais esse acesso às coisas por ser preta, né? O mínimo de reparação histórica... É assustador. E falando sobre a cena do tapa, né? Que todo mundo se sentiu no lugar da Thaís Araújo dando aquele tapa, o tapa de milhões. Eu gostaria de falar que no começo, em algum momento do filme, a gente tem o André e o Antônio sendo pintados, talvez, como negros que não são agressivos, como se negros serem agressivos fosse o normal. É a cena que eles saem para procurar comida, perdão pelos spoilers, mas não tem como não falar sobre isso. Eles saem para procurar comida e aí surge na frente deles um racista armado e eles conseguem desarmar e aí inicia, né, uma discussão entre os dois personagens de e aí a gente mata porque ele vai entregar a gente. Vai dizer que a gente saiu de casa. E aí o Antônio bate o perfume e diz: nós não somos assim, não somos agressivos. E esse vídeo, né, que eles acabam gravando no momento, viraliza porque a população está vendo que pretos não são agressivos. Eles ficam espantados em ver isso. E então, eu, assim como você, Du, eu enxergo a cena final do tapa e do soco não como um momento de agressão, porque eles já foram colocados em uma situação que eles poderiam sim ser agressivos. Mas aquele momento foi basta. Eu cansei, eu tô cansada disso aqui. E é como eu falei no início, né? Eu tô realmente cansada. E se eu tivesse a oportunidade, provavelmente sairia dando uns tapas por aí também. Porque é uma situação que é exaustivo. O racismo para as pessoas pretas é exaustivo. É falar que a minha vida importa, é falar que quem eu sou... Não é ser diferente, sabe? Que eu ajudo e ajudei a construir esse país... Tanto quanto as pessoas brancas, talvez até mais, sabe? Porque a classe trabalhadora é quem sustenta um país. Então, é ver desmerecer, sabe? Você está morando num lugar em que eu ajudei a construir, em que eu estou batalhando para me tornar alguém. Eu acredito que, assim como as pessoas brancas, eu estou num lugar, e os pretos também, que a gente quer que o Brasil cresça. Eu não quero que o Brasil afunde, que o nosso país afunde. E eles tratam a gente como se fôssemos a escória da sociedade. As minorias, no geral, não digo nem só no lugar de mulher preta, mas de mulher LGBTQIA+, mas eles têm esse olhar para as minorias que a gente está aqui como um peso para o país. Quando, na verdade, a gente está lutando basicamente pelas mesmas coisas, para que o Brasil cresça e evolua. Então, vê na sua fala, né, essa questão de... Eles acabam até sendo mais receptivos aqui no nosso país com turistas, com quem vem de fora, com quem está aqui dentro. Isso é aquela coisa, né, tratar melhor a visita do que quem é de casa. E Isso é feio de se fazer, é doloroso de ver. É, aqui em Salvador a gente tem um ponto turístico, né? Que é o Pelourinho, é um dos pontos da cidade mais visitados por turistas, né? Mundialmente e tal. E é um dos pontos da cidade onde mais tem segurança aqui na nossa cidade. Não acontece nada de negativo no Pelourinho, porque tem muita segurança. Mas e no bairro que eu moro? Só porque não vai turista, eu não mereço proteção também? O que que acontece? Vamos tratar bem quem está vindo de fora, mas em bairros periféricos a polícia pode entrar, fazer e acontecer. Então, isso é algo que ruge hoje na nossa sociedade, na nossa realidade, que o filme traz isso também, que eu queria complementar isso aí na sua fala.
Tipo, o Brasil ele gosta de realmente esconder as coisas que se passam aqui, né? Como você falou, no Pelourinho tem muita segurança. Então, quando o turista vem, nossa, que cidade incrível, que de fato é uma cidade incrível, muito bonita, mas no sentido de segurança, no lugar que você for, né? Falar, nossa, claro que vai ter segurança mais no ponto turístico, né? Como você falou. E nas favelas? As pessoas que realmente moram na cidade, não vai ter segurança também? Eu lembrei agora acho que foi, não me lembro que Copa foi, que saiu as notícias de que as pessoas, que o governo estava tampando alguns lugares que tinham moradores de rua, para quando as pessoas entrassem, né, chegassem no Brasil, não vissem essas coisas, que é a grande realidade. O que adianta você tapar e o turista vai embora, ainda está ali, o problema ainda está ali. Então, é realmente o que o país faz, né? Vamos tampar aqui esse buraco, vamos fingir que não existe. Vamos resolver dessa forma e tá tudo certo.
É, nossa, tô aqui, ainda tô... Tá batendo tudo que a Milena disse, mas... Ai, gente, isso, assim... mudando um pouco, então, de assunto, tô aqui olhando tudo, a gente pensa, tem tanta outra coisa para falar, mas eu não vou abusar do nosso editor. Mudando um pouco de assunto, eu queria ouvir também, né, Natália, da sua perspectiva dessa atualização do quilombo para Afrobunker. Esse novo nome, essa nova concepção, que talvez seja uma concepção mais urbana, né? O quilombo talvez seja associado a um passado, algo mais rural, algo mais... mais próximo também da realidade indígena no Brasil, e aí, digo, da vivência, né, dos povos indígenas no Brasil, e atualizado, né, nesse conceito do Afrobunker, que é impregnado da cultura africana afro-brasileira. Como é que foi para você ouvir e que ressoa para você do Afrobunker? Eu vi algumas críticas falando, e eu até concordo em parte, que eu achei que foi uma parte que poderia ter sido mais trabalhada, mas aí o filme precisaria de 5 horas. Eu vi pessoas comentando, eu queria só ter uma spin-off, uma série inteira falando sobre o Afrobunker. Como é que você achou desse conceito, dessa ideia, como é que foi essa percepção para você?
Sobre esse tema em específico, eu tenho alguns pontos. Eu acho muito interessante o conceito de Afrobunker e trazer quilombo no diálogo, né? Porque a Thaís chegar, isso aqui é um quilombo, porque o personagem, eu não me lembro o nome dele, mas o personagem que recebe a Capitu assim que ela chega, dá a definição do que é aquele lugar, sabe? É um lugar onde a gente está montando a resistência, onde a gente vai se organizar para poder sair daqui e lutar contra isso. E ela fala, como um quilombo. Exatamente como um quilombo. E aí ele fala, não, a gente prefere Afrobunker agora. Isso traz para mim alguns pontos. Primeiro, que mostra que o passado está muito presente. Anos se passaram, o filme não se passa, né, no ano de 2022, é num futuro um pouco mais distante, mas ele representa como o passado dos pretos ainda existe. Trocou o nome, a gente teve uma atualização ali, mas a gente ainda precisa se reunir enquanto pretos em quilombos para tentar sobreviver. Um outro ponto que vai completamente contra esse que eu acabei de falar, que é o de mostrar, né, que o passado é presente, é de tentar fugir do passado. É de não voltar para aquele lugar, de precisar ter que montar um quilombo, né? E tem o ponto que você disse de ser mais urbano, algo assim, mas eu fico mais presa nesses dois mesmo. De, ao mesmo tempo, mostrar que o passado está extremamente presente, que se não fosse por esse motivo, eu acredito que a gente não teria quilombo na fala da Capitu para remeter mesmo aos tempos de escravidão. E essa atualização talvez seja até uma forma de dizer, isso cabe à minha interpretação, de dizer que a gente não vai voltar para os quilombos, que não importa o que aconteça, a gente não vai viver em quilombos de novo, e que assim, a gente vai montar resistência, mas que não são quilombos. Não porque quilombos a gente não tenha orgulho disso, mas porque a gente já não aceita mais voltar para lugares assim, sabe? De andar escondidos e tal. Então, eu fico com esses dois paralelos, de mostrar o passado presente e de tentar fugir mesmo desse passado. Porque talvez quilombo remeta muito a tempos de escravidão. Isso veio para mim agora.
Nossa.
E aí ele fala: não, não, não vou, a gente não está em um quilombo porque a gente não é escravo. Não vamos aceitar estar em quilombo porque nós não vamos aceitar viver escravidão novamente. Eu acho que eu cheguei à minha conclusão enquanto eu exponho aqui a minha opinião. Acho que é exatamente isso. A gente está montando resistência, assim como os quilombos, mas quando os quilombos existiam, era porque nós éramos escravos e nós não vamos voltar para esse lugar. Então, por isso, a gente prefere chamar de Afrobank. Acho que é isso.
Nossa, nossa, a minha cabeça está explodindo aqui. Porque você traz umas reflexões assim muito, muito, muito iluminam assim, né? Que realmente me fazem enxergar sobre um olhar completamente diferente do que eu estava pensando, né? Não, eu não tinha uma opinião formada, mas eu achei interessante a mudança de nome e fiquei curioso.
Então, agora a gente geralmente em todos os nossos podcasts a gente faz recomendações de livros, filmes, séries, pode ser peça também, sobre o assunto, né, sobre o tópico que a gente conversou hoje, né, que foi democracia e distopia, sobre racismo. E eu queria saber de vocês, eu também tenho a minha, quais as recomendações que vocês têm hoje?
A minha recomendação é a série Eles, tá no Prime Video, ela é uma série bem curtinha, tem 10 episódios, e passa uma família preta se mudando para um bairro de brancos nos anos 50, na Carolina do Norte. E aí vê como eles se inserem, né, no, no... E é um bairro extremamente racista. Então ver eles se inserindo nesse espaço e lutando para estar ali é uma série muito boa de se ver, muito completa. Eu gostaria de falar que também tem um tapa de basta no meio da série, então eu acho que só por esse tapa já vale, mas a minha recomendação é essa.
A minha recomendação é, primeiramente, né, para quem quer ver mais, né, do trabalho do Lázaro Ramos, tem um livro dele muito, muito interessante. Ele conta um pouco, da infância, da adolescência dele aí em Salvador. Ele conta um pouco sobre as experiências dele, né, com racismo e com a descoberta de ser uma pessoa racializada e também, né, com todo o processo de empoderamento dele. Ele fala bastante sobre a série Espelho, que ele conduziu por muitos anos. Então, é um livro muito bacana, é um livro que trata de questões políticas e raciais, ao mesmo tempo que conta a história dele, né, e que eu achei um livro muito gostoso de ler. E também ainda nessa pegada da distopia, tem também um filme brasileiro de 2018, se não me engano, chamado M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que é também um filme muito interessante que fala sobre o racismo e toca ainda mais nessas questões que a Milena trouxe das vidas negras importam. Eu acho que ele ainda vai um pouco mais fundo que o Medida Provisória, é com essa vertente mais do Vidas Negras Importam. Então, eu recomendo muito. Esse filme tem uma cena emblemática, que, tipo assim, eu fecho os olhos, eu imagino, né, essa mãe negra falando, tipo, você tem que calar a boca quando uma mulher negra está falando, porque eu sou uma mulher negra, e que é, realmente, eu acho que é uma cena que arrepia qualquer um, é uma cena muito marcante, muito marcante.
Eu separei aqui uma série que chama Olhos que Condenam, que é uma série de 2019, tem na Netflix, e eu vou ler a sinopse. Cinco jovens negros do Harlem foram injustamente acusados de estuprarem uma mulher no Central Park. Eles só foram inocentados em 2014, depois que evidências de DNA comprovaram que o grupo não estava conectado ao brutal crime de Trisha Mayle. Para quem não sabe ou nunca leu, né, é um acontecimento, né, bem, bem velho, já não vou lembrar exatamente o ano que aconteceu, mas foram jovens de 14 a 16 anos, né, que foram acusados de cometerem esse crime, simplesmente porque eles estavam passando pelo Central Park no momento que aconteceu, né? A polícia da época não cogitou que teria um serial killer, que fosse um cara mais velho, simplesmente culpou esses cinco meninos por serem negros, né? Essas cinco crianças, praticamente, né? O que aconteceu isso. Inclusive, teve um dos meninos, que eu acho que foi o mais velho, acho que ele tinha 16 anos, ele não estava nem no lugar no dia que aconteceu. É uma história bem pesada. Não tem só essa série, mas se vocês pesquisarem no Google sobre os cinco do Central Park, vocês podem ter acesso a vários outros sites, jornais, porque foi bem grande assim quando aconteceu. Mas é bem necessário também. Chorei horrores assistindo, É bem pesado. Se eu não me engano, são 4 episódios de 1 hora, mais ou menos. Mas é muito bem retratado, com atores incríveis, e vale a pena assistir.
Hoje a gente conversou com a Milena Fiuza sobre democracia e distopias. Se você, ouvinte, quiser sugerir filmes ou séries para os próximos episódios ou deixar um comentário sobre o podcast, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil do Instagram, @diversiartepodcast. Ou, se preferir, estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's.
Milena, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Foi muito importante escutar a sua opinião, não só em relação ao filme Medida Provisória, mas também um pouco sobre a sua vivência como mulher preta. Você gostaria de fechar com uma mensagem final para os nossos ouvintes?
Queria agradecer mesmo a oportunidade de poder estar falando sobre o meu ponto de vista enquanto preta, enquanto mulher, sobre esse filme que retrata a minha história, a minha realidade, e ter esse lugar de fala, para mim foi bem importante, bem interessante mesmo. Eu acho que eu vou deixar aqui uma indicação do meu TCC, na verdade, onde eu falei sobre mulheres pretas nas universidades, e poder escrever e falar sobre isso, é claro que em outro contexto, é gratificante para mim.
Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.